Visões ESG. Investindo no futuro, hoje. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça a rede líder em 5G.
Sustentabilidade é o nosso tema de hoje. Vamos conversar com a Giane Gatti. Ela é jornalista e escritora. Acabou de publicar o livro Mude-se ou Mude-se para Marte, que é um trabalho que fala sobre as necessidades de adotarmos aí práticas mais sustentáveis. A Giane é palestrante, produtora de conteúdo e parceira da empresa Em Roda Estratégia e Sustentabilidade, que é uma empresa de consultoria em sustentabilidade. Giane, obrigada pela participação aqui no podcast Visões ESG. Queria que você começasse falando sobre seu livro, primeiramente, que tem um título bem forte, né, e bem urgente, como demanda aí a questão das mudanças climáticas.
Olá, Luana, é um prazer estar aqui com você. Trazer um pouco de ironia e leveza a um tema que pode ser árido, né? Mude ou mude-se para Marte, um empurrãozinho para uma vida com hábitos mais sustentáveis. A ideia do livro é mostrar que podemos sim ter mais hábitos sustentáveis de uma maneira leve, sem complicação. A gente cria muitos obstáculos, muitas resistências, e o estado do planeta está mostrando que a nossa maneira de viver e de consumir precisa de mudanças, e elas podem ser gradativas. Então, o livro tem dados e informações importantes, também trago um pouco de humor, uma experiência pessoal e reflexões para a gente realmente perceber como eu impacto o planeta e, a partir daí, o que eu decido fazer com isso.
Agora, Giane, quando a gente fala de sustentabilidade, ações adotadas por empresas, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto de uma empresa, seja pequena, média ou grande. O impacto quando essa empresa adota uma ação de sustentabilidade, não só para o meio ambiente, porque aí é uma adoção de sustentabilidade em larga escala, em uma escala maior, mas também para a sociedade, como exemplo para a sociedade.
Eu acho que a gente, como você falou, independentemente do tamanho da empresa, seja uma empresa micro, média, a gente sempre tem práticas sustentáveis que podem ser abordadas. E quando a gente fala no estado do planeta, Luana, a gente tem um dado do Pacto Global da ONU que diz que dos 200 maiores PIBs do mundo, 157 são empresas, né? PIB é a riqueza de um país. Quando você tem as maiores riquezas na mão de empresas, a gente vê que a empresa não está cumprindo exatamente a sua função, porque a empresa, já ficou claro, não está mais aqui só para lucrar, ela tem que ter um impacto positivo, ela tem que ser boa para a sociedade. Então, levando agora para o mercado financeiro, para os acionistas, por exemplo, empresas de capital aberto, aquelas empresas que têm práticas ambientais que demonstram que elas estão atentas aos riscos que correm e às oportunidades que a sustentabilidade traz, são empresas que provavelmente vão ter uma saúde financeira mais a longo prazo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, as práticas sustentáveis são boas para a empresa, são boas para o entorno e são boas para o planeta, gente. Saiu recentemente um relatório Planeta Vivo do WWF, dizendo que a gente reduziu em 73% as populações, em média, 73% das populações dos animais monitorados nos últimos 50 anos. Então, a gente está falando de redução de 73% dos mamíferos, das aves, dos répteis. A gente tem 1 milhão de espécies em extinção. Então, as empresas têm um papel importantíssimo, porque elas estão, né, de maneira geral, tendo um grande impacto negativo. E nós, como consumidores, cidadãos, temos que ver o que a gente está comprando, como é que isso é feito, como é que isso vai ser descartado. Então, sim, as práticas ambientais têm todas essas camadas, essas ondas de reflexo.
E, Giane, como o leitor pode aplicar as orientações que você passa no seu livro para uma empresa? É possível pegar essas dicas que você dá no seu trabalho para aplicar em larga escala?
Eu acho o seguinte, Luana, as empresas são feitas de pessoas. E aí, na minha jornada de trabalho com empresas, a gente vê que você tem pessoas trabalhando até na diretoria de sustentabilidade que não são pessoas no seu dia a dia com práticas sustentáveis. A gente tem uma desconexão grande, de maneira geral, com a natureza, uma desconexão de como eu estou vivendo e como isso impacta. Então, eu entendo que o livro, ele tem o objetivo de inspirar as pessoas a entenderem que a gente está fazendo muito pouco e que a gente pode e deve fazer muito mais, isso de uma maneira leve, sem complicação. Então, levando para a empresa, eu acho que a gente pode inspirar sim. Por exemplo, se eu sou colaborador de uma empresa, eu estou sentindo que a empresa não está com muitas práticas sustentáveis, eu não tenho como acionar a área de sustentabilidade, o RH, a área onde eu trabalho. A empresa faz um evento sobre diversidade, eu vejo muito isso, Luana. A empresa faz um evento sobre diversidade, no Dia da Diversidade, com 4 pessoas, 3 homens brancos e 1 mulher. E as empresas não estão nem percebendo que não há diversidade nesse debate que elas estão propondo. Né? No Dia da Mulher, dá ali a florzinha. Não, a mulher quer equiparação salarial, a mulher quer mesmas oportunidades, a mulher quer estar em cargos de tomada de decisão. Então, eu acredito que o meu livro, inspirando o ser humano, a pessoa que é um consumidor, um cidadão, um colaborador de uma empresa e uma pessoa, um acionista de uma empresa, eu acredito que sim, é uma inspiração para a gente passar para a ação. Eu acho que a gente tem que dar significado à nossa vida, Luana, e o planeta está deixando muito claro que a hora de agir é agora e o tempo está ficando curto.
A gente está vendo aí que a situação está cada vez mais urgente, mas para você, qual é a principal barreira hoje em dia na hora da adoção de práticas sustentáveis? Talvez o preconceito, não sei, as pessoas acham que vai ser muito caro ou achar que vai dar muito trabalho. Quais são os principais desafios na hora de aplicar ações de sustentabilidade em uma empresa e quais as principais barreiras que você acha que existem hoje nesse sentido?
Eu acho que é exatamente isso. São resistências que a gente vai criando e obstáculos, achando que tudo é caro. Mas quando a gente pensa em uma empresa que ela quer ter um resultado financeiro a longo prazo, quando a gente fala em mudança climática, Luana, a gente está falando em impacto na economia. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quantas empresas do Rio Grande do Sul foram afetadas, né? Além das pessoas, mortes de pessoas, animais, etc. Olha aí os 3 furacões que os Estados Unidos pegaram pela frente. Isso tem um impacto negativo de bilhões de dólares. Então, quando a gente fala em aplicar sustentabilidade nas empresas, a gente está falando em dinheiro. A gente está falando em resultados financeiros também. Porque se eu começar a agir agora, se eu reduzir os riscos que a minha empresa enfrenta nesse momento, ações de mitigação, eu vou ter uma empresa com uma saúde mais a longo prazo. Eu acho que as empresas têm que parar de pensar a curto prazo. É aquele balancete de curto prazo. As práticas ambientais estão cada vez mais necessárias, já tem muita tecnologia por aí, já tem muita coisa que a empresa possa fazer gastando pouco. Pode ser que ela tenha que gastar um pouco agora, mas com certeza, Luana, ela vai gastar menos agora do que depois, com esse aumento dos eventos extremos que a gente está vendo, inundações, seca, bilhões de perdas na agricultura, enfim, as empresas têm que acordar, abrir os olhos e entender que agir agora é economizar no futuro.
Jeane Gatti, jornalista, escritora, autora do livro Mude ou Mude-se para Marte. Obrigada pela entrevista aqui no podcast Visões ESG.
Obrigada a você, um abraço.
Podcast Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você que quer ficar ligadinho em ações de sustentabilidade, ações sociais e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.